cadastrar e fazer inventário de árvores. Nós já falamos sobre essa questão da árvore, da importância do acompanhamento das árvores. Quando é que você tem que derrubar uma árvore, quando não? Ou quando você é pego no SUS por uma árvore que estava adoecendo, não é? E ninguém sabia, e a árvore cai por um vento mais forte. Enfim, como é que a gente cadastra, faz inventário das árvores, planeja a arborização, analisa o risco de queda de espécies? São algumas das propostas do Arbio. É um software desenvolvido em uma parceria do Centro de Tecnologia de Recursos Florestais e o Centro de Tecnologia de Informação, Automação e Mobilidade do IPT. Então, qual é o diferencial? A inclusão de um modelo probabilístico e dinâmico elaborado pelo Instituto, que simula 12 situações diferentes de vento para a árvore, indica essa probabilidade de ruptura, não é? Software que tem versões, duas versões pelo menos, né? Para web, para o smartphone. Hoje é assim a exigência da tecnologia que falávamos há pouco, né? Tem que ter essa exigência e também permite, tem outros relatórios de pesquisa, análise, inspeções periódicas. Vamos entender melhor dessa tecnologia. Eu vou conversar agora com a pesquisadora do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, a professora Raquel Dias Moraes Amaral. Bom dia. Seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da USP. Como vai?
Bom dia, obrigada pelo convite. Tá tudo bem.
Olha, muito bacana o assunto e eu vi, inclusive, ele foi destaque no Repórter Eco, assisti ao vídeo. No vídeo você entende direitinho como é que é a coisa. Vamos ver se a gente consegue traduzir bacaninha pro nosso ouvinte. Professora, como é que vocês fazem essa análise, que é muito importante? O que me chamou a atenção é que vocês praticamente fazem uma tomografia da árvore.
Sim.
Aliás, é um ser vivo, né? Precisa, sim, de cuidado, a gente precisa saber o que está acontecendo dentro da árvore, não é só uma visão externa. Então, me chamou bastante a atenção isso. Como é que vocês chegaram a essa ideia, esse projeto?
Essa parte da tomografia é uma etapa da nossa avaliação.
Uma das etapas,
uma,
né?
Das etapas. Primeiro, a gente faz uma vistoria externa da árvore, verificando a presença de organismos que atacam o lenho, como os cupins e os fungos apodrecedores. Verificamos a questão de poda, se pode estar havendo algum desequilíbrio na árvore. A questão do entorno, as árvores estão dentro da cidade, em condições com outros elementos, né? Postes, bueiros e assim por diante. Então, precisa ser verificada a questão do planejamento, se aonde foi plantada aquela árvore respeitou-se as distâncias adequadas para com esses outros elementos urbanos que podem impedir o desenvolvimento adequado da árvore. Então, uma série de fatores, assim como a parte da geometria. Que árvore estamos trabalhando? É uma árvore jovem, uma árvore adulta? Qual é o porte, o seu diâmetro, a sua altura total, sua área de copa? Enfim, uma série de informações visuais são observadas. E depois nós fazemos uma análise não destrutiva, porque esses organismos que eu comentei podem não estar fora da árvore, somente internamente, causarem então uma cavidade, um oco interno dentro da árvore. E para isso a gente utiliza então equipamentos como resistógrafo, uma avaliação não destrutiva também, e a tomografia por impulso, onde são emitidas ondas no interior da árvore, a gente tem uma avaliação que pode chegar a um tridimensional do exemplar arbóreo. E aí sim, definimos qual é o risco, né? O que que essa árvore apresenta, e se não houver um risco iminente de queda, o que deve ser feito para ela continuar ali proporcionando o que elas nos trazem, né?
Porque a gente não precisa ficar dizendo aqui da importância de ter a árvore na cidade de São Paulo. Manter-se. Eu não sei, não tenho nem ideia de quanto a gente está falando. Se a gente for tomar só a cidade de São Paulo, quantas árvores a cidade de São Paulo tem?
Então, a prefeitura diz que são em torno de 650 mil árvores, mas ela tem uma avaliação de quantidade, não de qualidade. E aí que chega esse sistema, essa solução tecnológica Arbio, para responder exatamente com relação a isso. Nós estamos conversando com a prefeitura regional, a prefeitura que comanda as regionais, né? E vamos ver se a gente consegue colocar isso para São Paulo.
Porque seria muito interessante. Porque eu acho que isso que vocês estão... O potencial de uma técnica como essa está muito distante da realidade hoje. Como é que se faz essa inspeção, esse acompanhamento? Se é que se faz.
Uhum. É, o que a gente observa é que, na verdade, os responsáveis pela arborização acabam atuando conforme chega a demanda. Então, não há um trabalho anterior a isso. Vamos planejar que vistorias devem ser feitas, independente das chegadas de pedidos de inspeção de árvores, né? Além disso, pelo menos... que eu saiba, para São Paulo não tem um sistema, né, informatizado. Tem o Sisgal, que é um trabalho que a gente desenvolveu, é um software que desenvolveu isso para a Prefeitura de São Paulo, mas ele não tem, não está totalmente em uso, então devem seguir então com os papéis,
mas
com
esse
fichas.
Outro fazia o que exatamente?
Esse outro é um sistema informatizado também, uhum. O Sisgal. Mas ele não tem, nós avançamos, né, na tecnologia, então o Arbio é algo muito mais à frente, né? Mas o Sisgal também foi uma ferramenta adequada naquele momento.
Valeu
desenvolvida
como experiência.
Em conjunto. Sim. É. Mas a gente precisa sempre estar pensando nessa questão da tecnologia, de como está caminhando os processos. Então, o Arbio é uma ferramenta que auxilia de uma forma muito mais rápida essa expedição com relação ao que deve ser feito numa árvore. É só importante ressaltar que esse software, ele não pode ser vendido só ele, sozinho. Há necessidade da realização de um treinamento. Então, nós fazemos um treinamento das equipes. Esse treinamento é teórico e prático. Na teoria, conversamos sobre toda a questão da anatomia da árvore, dos organismos, como eu identifico um organismo que causa problema ou que não está causando um problema e que deve ser mantido, né? Uhum. Então, nesse curso, conversamos sobre essas questões e depois vamos a campo juntos, preenchendo os dados que se encontram nesse sistema, no Arbio. E aí sim, juntos definimos o que deve ser feito para aquela árvore. Então, há necessidade dessa consolidação da informação para que não haja problema na inserção dos dados e com isso você tenha um resultado positivo da sua avaliação.
E ter esse sistema dinâmico e constantemente avaliado e reavaliado. É o que você está dizendo, quer dizer, as pessoas precisam ter esse preparo. Não
sim,
adianta, não
e
adianta.
Tem uma coisa também muito interessante desse software Arbio. Hoje ele tem 3 módulos. Né? Um módulo de inventário, que é onde a gente realiza todo o cadastro das árvores, com essa questão visual que eu comentei. A inserção de dados de análise interna também. Temos uma outra informação relacionada a planejamento, ou seja, você pode identificar oportunidades para a realização de novos plantios. Então, a partir do momento que você está fazendo o seu inventário do que existe, você vai poder avaliar quantas árvores daquela espécie eu tenho aqui nesse bairro, o que eu preciso melhorar para ter uma biodiversidade melhor, uma diversidade também dessas plantas, não serem só as mesmas espécies, atrair mais pássaros e assim por diante. Então, você consegue pensar num planejamento muito melhor para a cidade a partir da inserção dos dados do que existe. Então, ele tem essa possibilidade também. Além disso, quando cai uma árvore, essa árvore pode ser visitada e avaliada quais foram as causas daquela queda. Então, essa árvore caiu, ela era uma árvore já grande, ela tinha um oco dentro, ela tinha uma cavidade.
Aprendendo com o problema.
Aprendendo isso, com o problema e avaliando o desempenho das espécies na cidade. Isso é fantástico. Hoje, essas informações estão na cabeça de alguns técnicos, o que não é possível. Nós precisamos informatizar isso para poder gerar informações preciosas para poder planejar a cidade.
Passar o conhecimento adiante.
Então,
né?
Mas o diferencial é o seguinte, a gente pode inserir novos módulos. Uhum. Vamos supor o cliente, né, um município eu quero um módulo de mapas, eu quero inserir isso de uma forma muito ilustrada para minha cidade. A gente pode fazer, então, essa inserção de um novo módulo. Ele permite vários outros módulos.
Conforme a necessidade do município.
Perfeito.
Né? Se ele disser,
perfeito.
Eu quero plantar, não, eu não quero mais replantar, quer dizer, cada um vai ter uma, e já tenho muitas árvores, quero cuidar do que tenho. Então, são demandas distintas.
Perfeito.
É muito interessante e vocês esse processo todo de treinamento pessoal, isso tudo é muito, é um projeto muito caro, vamos encarar essa realidade também, o investimento compensa, como é que funciona isso? Está acessível aos municípios? Eu estou falando disso porque você tem hoje pelo menos é o discurso, né, dos setores do governo, dos governos municipais, de que eles têm uma demanda muito puxada, de que os orçamentos são muito isso, muito aquilo, muito estreitos e trabalham com uma realidade muito, né? Então, coitadinha das árvores, elas às vezes devem estar numa escala de urgência ali, né?
Não, eu vejo que a gente...
Não é uma realidade acessível?
Sim, não. A gente tem adequado bastante nossos valores. Inclusive, temos pensado para municípios mais distantes de fazer cursos em que a gente possa fazer online a parte prática. Então, assim, a gente tem ajustado muito melhor essa condição, pensando inclusive nessa precificação. A forma de contratação do IPT, no caso aqui, temos o PATEM, o Programa de Apoio Tecnológico aos Municípios, temos os TACs também, em termos de ajuste de conduta, onde o IPT pode ser contratado a partir de alguma questão de alguém que causou um dano ambiental. Então esse processo pode haver também ser contratado não necessariamente pelo município, e sim por alguém que causou um dano e contrata o IPT para pagar aquele dano. Então, assim, existem várias formas.
Vários
e o preço,
modelos.
Sim, uhum. O preço tem sido muito adequado e vale a pena.
Bom, a importância, isso não tenha dúvida, da importância da urgência de um cuidado para... Porque a gente está perdendo muito, a gente tem perdido muito espaço nas cidades, e recuperar isso é trazer também saúde para o coletivo, para a população. A gente está falando disso.
Perfeito.
Em última instância, né? Hoje é dia da árvore, véspera da primavera. A primavera deve estar virando aí, né? Vira amanhã. Muito bem, relembra aqui a nossa produtora, Cristiane Pradella. Que bela homenagem, nós falando justamente disso neste dia da árvore. Tá aí, portanto, tem duas versões. Bom, é claro que a gente só pincelou todas as possibilidades que uma tecnologia como essa, um software como essa pode trazer. As pessoas podem procurar o IPT para mais informações, para entender exatamente como é que funciona na prática essa tecnologia. Sim. Que ela é bem-vinda, que a gente precisa disso, precisa lidar com o problema antes e não depois. Nossa. E a gente está precisando demais de arborizar, ampliar isso. Acho que a ideia é essa mesmo, é melhorar aquilo que a gente tem. Se vocês constatarem que a árvore precisa ser realmente retirada, se for o caso, ser retirada antes de um risco muito grande, dá para fazer as três coisas, né? Manter o que tem, retirar o que infelizmente adoeceu.
Sim.
Né? E replantar, quer dizer, a gente tem tudo isso, todas essas possibilidades.
Perfeito, sem um impacto visual também, a retirada de árvores de grande porte numa rua, olha o impacto que ela causa.
Nossa, isso tem um impacto enorme, né?
Sim.
É impressionante.
Impacto visual, impacto de qualidade de ar e tudo mais. Então precisa ser pensado numa prevenção, e não só nas épocas das chuvas, e não só também em gestões específicas. Vamos pensar nisso ao longo da nossa vida, por várias gerações, não somente naquele período de uma determinada gestão.
É, porque elas vão durar décadas ali,
sim,
né?
Sim, elas vão
quanto
crescer.
Quanto tempo? O tempo de vida útil de uma árvore?
Então, tem 80, 90 anos tem árvores,
olha,
que duram.
Que,
né? Então, veja como isso... Olha o quanto que a gente pode ter daquele benefício, e sabendo a data, o período em que ela deve ser removida, já pensar em árvores do mesmo porte para que sejam inseridas naquele ponto. Enfim, pensar realmente num planejamento onde a gente possa ter, de fato, os benefícios que elas trazem, esse conforto térmico, de ar, psicológico, beleza.
Olha
a marginal, não tá lindíssima, com os ipês lindos, floridos, ipês amarelos, brancos. Incrível.
Que coisa, olha, não tem preço, né? Você abrir a janela, olhar uma árvore maravilhosa, super florida, ouvir os pássaros, né? Porque elas trazem os pássaros, né?
Sim.
Quem vive em Perdiz, na região oeste, sabe, eu tô aqui, como a gente ouve os pássaros, como é delicioso ouvir os pássaros e tudo mais. Sabe uma coisa que me irrita, só pra gente concluir, a gente já tá estourando o tempo, Raquel, você vê aqueles fios, né? Aquele monte de fio pendurado, o pessoal tá amarrando fio em galho de árvore, gente.
Não, isso não
mas
é possível.
O que é isso?
Na verdade, a questão da fiação, ela
porque
deve...
elas convivem com as fiações.
Sim,
né?
E assim, na verdade, os fios acabam sendo o benefício principal, onde as árvores são podadas inadequadamente para que não encostem nos fios. A fiação precisa ser enterrada, né? Acho que esse assunto vem sendo discutido.
Ah, a gente já falou disso aqui.
Né? Mas... Então, assim, não há essa possibilidade. Visualmente também é muito feio, além dos riscos, né? Quando o fio se solta, o que pode causar. Não
tá tudo errado, né, gente? A gente pode fazer a coisa e de forma pensada, estudada, com dados científicos que embasem as decisões. É isso que a gente quer, quis mostrar aqui com essa tecnologia. Eu conversei com a Raquel Dias Moraes Amaral, que é pesquisadora do IPT, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo.
Muito obrigada.
Eu que agradeço.
Um bom dia para todos. Obrigada.